Bonjour meus amores, bienvenue à l'unité 11. Já estamos quase na metade do curso. E a unidade 11 é uma unidade que eu pessoalmente adoro por várias razões. Na aula de gramática eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. E a gente começa com um diálogo que é muito legal. É a primeira vez que a gente passa para um outro nível de linguagem durante o diálogo. Quando a gente fizer a análise junto, você vai entender por quê que eu tô falando isso. Mas, como sempre, primeiro você vai ouvir o diálogo duas vezes. Tenta eliminar tudo que é distração do celular, do computador, notificação do e-mail. Foca no que as pessoas estão dizendo. É uma conversa bem legal, que a gente vai analisar com detalhes. Mas tenta entender o que está acontecendo. Você já vai ouvir muita coisa que você reconhece, algumas palavras novas. Mas acho que dá para entender o contexto geral da conversa. E na análise detalhada a gente vai entrar nos detalhes. Mas então, fica com o áudio e a gente já volta. A biotô!
Du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait?
Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. C'était comme si elle ne m'entendait pas. Elle a parlé tout le temps, pendant 10 minutes.
Mais c'est bizarre, non? Peut-être elle avait besoin d'attention, c'est tout.
Et elle parlait de quoi?
Elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du XXe siècle qui était célèbre grâce à ses peintures et sa personnalité excentrique.
Mais elle n'a pas dit son nom.
Elle n'a pas donné plus de détails. Pendant les années 1900, il y a eu beaucoup de peintres avec des traits de personnalité, disons, intéressants.
Ah oui, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle, très longue. Apparemment, c'est devenu sa marque.
Alors peut-être qu'elle parlait de Picasso.
Peut-être. C'est qui Picasso?
Mais non. Tu n'as jamais entendu parler de lui?
Si, si. J'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. Mais elle l'a vendue parce qu'elle voulait une voiture plus petite.
Mais tu rigoles! Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît.
Pourquoi? C'est à cause de cette voiture? Tu ne l'as jamais vue?
Arrête, arrête! J'en peux plus!
Du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait?
Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. C'était comme si elle ne m'entendait pas.
Elle a parlé tout le temps, pendant 10 minutes.
Mais c'est bizarre, non? Peut-être elle avait besoin d'attention, c'est tout.
Et elle parlait de quoi?
Elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du XXe siècle qui était célèbre grâce à ses peintures et sa personnalité excentrique.
Mais elle n'a pas dit son nom.
Elle n'a pas donné plus de détails. Pendant les années 1900, il y a eu beaucoup de peintres avec des traits de personnalité, disons, intéressants.
Ah oui, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle, très longue. Apparemment, c'est devenu sa marque.
Alors peut-être qu'elle parlait de Picasso.
Peut-être. C'est qui Picasso?
Mais non. Tu n'as jamais entendu parler de lui?
Si, si. J'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. Mais elle l'a vendue parce qu'elle voulait une voiture plus petite.
Mais tu rigoles! Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît.
Pourquoi? C'est à cause de cette voiture? Tu ne l'as jamais vue?
Arrête, arrête! J'en peux plus!
Très bien. Começa a análise, como sempre, pelo título. Não vou escrever porque ele logo aparece no diálogo. Mas é, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Lembra do qu'est-ce que é o quê? Qu'est-ce qu'elle voulait? O quê que ela queria? Em português a gente falaria que ela queria. Que ela queria? Em francês, qu'est-ce qu'elle voulait? E logo na primeira frase a gente tem o título, então vamos ver. Frase 1. Du coup, Stéphanie. Vamos ver essa parte primeiro. Du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait? Então, Stéphanie, que a senhora queria? Très important. Du coup, a gente pode traduzir como então, mas é uma palavra que a gente usa em muitos contextos diferentes. Ela pode significar então, quando a gente começa uma ideia, pode ser finalmente, pode ser inicialmente. É uma palavra que se usa muito em francês e a maneira talvez mais informal de dizer enfim, resumindo, serve em muitos contextos. A gente vai ver ela várias vezes, mas aqui ela está dizendo então, e aí? Ela começa a conversa. Du coup, Stéphanie. Então, Stéphanie. Bah, du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait? Qu'est-ce que la dame voulait? Qu'est-ce que la dame voulait? O que a gente imagina é que, primeiro, a Stéphanie estava conversando com uma senhora que abordou ela e perguntou alguma coisa, falou de alguma coisa. Então, a amiga viu isso e pergunta, bah, du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait? O quê que a senhora, que aquela senhora, queria? Qu'est-ce que la dame voulait? La dame, a senhora, qu'est-ce que la dame voulait? Aqui o verbo vouloir, que a gente já viu várias vezes, que é querer. Então, o que a senhora queria? A senhora te procurou, falou algumas coisas. Qu'est-ce qu'elle voulait? E aí a Stéphanie vai responder. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Aqui, primeiro, a gente poderia eliminar o très bien. E a frase seria je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, que é eu não entendi. Je n'ai pas compris, eu não entendi. Je n'ai pas très bien compris, eu não entendi muito bem. Très bien compris. Aparece antes na frase, mas essa é a ideia. Mas je n'ai pas très bien compris, eu não entendi muito bem. Ce qu'elle voulait, o que ela queria. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Ela continua. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. Aqui, interessante que a negação é ne rien, que significa nada. Normalmente a gente vê ne pas, que significa não. Aqui, ne rien é não nada. Então, je n'ai rien dit, eu não disse nada. Je n'ai rien dit. O que interessante é que o rien é uma palavra negativa, substitui o pas na dupla negação. Então, je n'ai rien dit pendant, durante toute la conversation, durante toda a conversa. A gente poderia inverter a ordem dessa frase, também seria pendant toute la conversation, je n'ai rien dit. Durante toda a conversa, eu não falei nada. E ela continua falando dessa conversa estranha. C'était comme si elle ne m'écoutait pas. C'était comme si elle ne m'écoutait pas. C'était. Era como si elle ne m'écoutait pas. Se ela não me escutasse. Como se ela não estivesse me ouvindo. Como se ela não me ouvisse. C'était comme si elle ne m'écoutait pas. Ela continua. Elle a parlé tout le temps pendant 10 minutes. Elle a parlé tout le temps pendant 10 minutes. Ela falou tout le temps, todo o tempo. O tempo inteiro, o tempo todo, durante 10 minutos. Durante 10 minutos. Dois comentários bem rápidos. Primeiro, tout le temps. Você percebe que falando rápido, a gente não diz tout le temps, que seria a maneira correta, se a gente falar bem pausado. A gente diz mais como tout le temps. Tout le temps. Te corta o E e fica tout le temps. A Théorat vai te explicar isso numa aula de pronúncia só falando desse E que desaparece, mas a lógica é que ele está no meio de duas consoantes, então ele desaparece e fica tout le temps. Elle a parlé tout le temps pendant 10 minutes. 10 minutes. Aqui um comentário importante sobre os números 6 e 10. Número 6 e o número 10. Por quê? Quando eu falo o número sozinho, por exemplo, se eu estou contando em francês, eu vou dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronunciando o som do X no final. Então, 6, 6, 10, 10. No entanto, quando eu falo 6 ou 10 seguido de uma palavra que começa com consoante, como minute, eu não pronuncio esse S, porque fica mais fácil de falar. Por isso, 10 minutes, 10 minutes. Se fosse 6 minutos, seria a mesma coisa. 6 minutes. C'est bon? Ficou claro? Número sozinho, 6 e 10, no meio de uma frase, seguida de uma consoante, a gente não pronuncia o S do final. 10 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Vamos relembrar a conversa, é uma amiga perguntando para outra o que, que uma senhora que veio abordar ela perguntou, porque elas conversaram e a amiga não sabe o que aconteceu. E a amiga diz, não sei exatamente o que ela queria, ela falou o tempo inteiro, ela não fez nenhuma pergunta. Não sei o que aconteceu nessa conversa. E claro, não dá pra entender direito, a amiga vira pra ela e diz mais c'est bizarre. Mais c'est bizarre, non? Mais c'est bizarre, non? Que uma coisa que a gente usa muito em francês. Primeiro, a palavra bizarre, que a gente pode traduzir como bizarro, mas é mais comum que a gente use em português estranho. Bizarro em português talvez soe muito forte, por isso melhor traduzir como estranho, porque a gente usa muito em francês. Mais c'est bizarre, non? Mais c'est bizarre. Mas... é estranho. Estranho isso, não? Tipo, como assim? A mulher veio, falou durante 10 minutos, não fez nenhuma pergunta. Mas isso é bizarro, não? E a amiga, talvez num tom meio de conclusão, diz, bem, peut-être elle avait besoin d'attention. Ben, c'est tout. Peut-être elle avait besoin d'attention. Ben, c'est tout. Peut-être, talvez, elle avait besoin, ela precisava. Lembra que a gente viu numa aula avoir besoin de, que significa precisar. Nesse caso, está falando no passado, no imparfait. Peut-être elle avait besoin, talvez ela precisava, talvez ela tinha necessidade d'attention. Ela precisava de atenção. Ben, c'est tout. C'est tout. É tudo. Ou é isso. Talvez era só isso. Peut-être elle avait besoin d'attention, ben c'est tout. E a amiga pergunta, mais elle parlait de quoi? Et elle parlait de quoi? E ela falava do quê? Tipo, ela falava do quê exatamente? Elle parlait de quoi? A amiga quer saber do que ela falou durante 10 minutos. Ela falava sobre alguma coisa. E a amiga diz, ben, elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du 20e siècle. Elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du 20e siècle. Elle m'a parlé. Ela me falou. Sans arrêt. Arrêt significa parada. Por exemplo, uma parada de ônibus é un arrêt. Nesse caso, sans arrêt é sem parar. Ela me falou sem parar. Elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre, de um pintor, peintre du 20e siècle, do século 20. 20e. Aqui o Ian te explica em mais detalhes, mas para falar primeiro e primeira, a gente diz premier, première. Para todos os outros números ordinais que indicam a ordem, tipo segundo, terceiro, quarto, 25º, a gente acrescenta iem no final do número. Por isso, o número 20, a gente diz 20. Para falar vigésimo, a gente diz 20e. Então, 20º. Ou, claro, século 20 em português. A gente diria século 20 em francês. Então, o que uma amiga diz para outra é que essa senhora, elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du 20e siècle. E ela continua. Ela me falou de um pintor do século 20 que était célèbre grâce à... Essa parte primeiro. Qui était célèbre. Que era célebre. Ou que era famoso. Então, um pintor do século 20 que era famoso grâce à ses peintures et à sa personnalité excentrique. Então, à ses peintures, graças a, devido às suas pinturas, graças à peinture, e à sa personnalité excentrique, e à sua personalidade excêntrica. Então, pintor do século 20, que era conhecido pelas pinturas e pela personalidade excentrique, excêntrica, um pouco diferente, fora da curva. Tem vários pintores do século 20, é o que a amiga vai dizer. Mais elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit son nom. Então, quando ela está pensando, mais elle n'a pas dit son nom. Mas ela não disse seu nome. Que interessante. Elle n'a pas dit son nom. Essa pergunta poderia ser ambígua. Eu poderia estar perguntando sobre o nome da senhora. Elle n'a pas dit son nom. Ela não falou o nome dela. Ela não se apresentou. Nesse caso, claro que a gente sabe que ela está falando do pintor. Elle n'a pas dit son nom. Ela não falou o nome dele, do pintor. Son nom. Mais elle n'a pas dit son nom. Ela continua. Elle n'a pas donné plus de détails. Elle n'a pas donné plus de détails. Elle n'a pas donné, verbo donner, significa dar ou doar. Nesse caso, elle n'a pas donné, ela não deu plus de détails, mais detalhes. Como assim? Ela falou desse pintor um monte de tempo e não deu mais detalhes, não falou o nome dele? Elle n'a pas donné plus de détails. E a amiga continua. Pendant les années 1900, il y a eu beaucoup de peintre avec des traits de personnalité. Voilà pour qui. Durante o século 20, pendant les années 1900, il y a eu beaucoup de peintres, havia muitos pintores, il y a eu beaucoup de peintres avec des traits de personnalité, que faltou S, com traços de personalidade. Personalidade. Que, claro, a gente pode dizer simplesmente como personalidade. Tinha muitos pintores com personalidades, digamos, avec des traits de personnalité. Então, se a gente olhar só para essa parte, traits significa traços, nesse caso. Interessante, porque é a mesmíssima pronúncia de traits. Traits significa muito. Nesse caso, traits significa traço. Escreve de uma maneira muito diferente, mas a gente pronuncia igual. Só que em francês a gente chama de homônimo, palavras que têm o mesmo som, mas claro, sentidos diferentes, também escreve diferente. Então, trait de personnalité, traço ou traços de personalidade, ou simplesmente personalidade. Então, o que ela está dizendo aqui? No século 20, tinha muitos pintores com traços de personalidade, avec des traits de personnalité, ben, disons, intéressant. Intéressant. Disons, lembra que a gente viu na aula de imperativo? Esse é o verbo dire, dizer, para nós. Então, a gente vai dizer digamos. Palavra que a gente usa muito quando a gente está conversando. Ben, digamos tal coisa. Ben, disons, intéressant. Digamos, interessantes. Claro, alguns pintores que tinham personalidade muito excêntricas, a gente pode chamar de vários nomes. Ela está dizendo aqui, ben, disons, intéressant. Traços de personalidade ou personalidades, digamos, interessantes, diferentes. Claro, a gente poderia dar vários nomes para interessante, poderia ser estranho, diferente, meio bizarro. Ela diz muitos pintores no século XX que tinham traços de personalidade, digamos, intéressant. E a amiga continua. Ah oui, ah oui. Elle m'a dit qu'il portait... Vou até aqui. Ah oui, ah sim. Ah sim, agora eu lembrei. Ah oui, ela me disse, a senhora me disse, quando a gente estava conversando, ou quando ela estava falando comigo durante 10 minutos, sem parar, elle m'a dit, ela me disse, qu'il portait, que ele portava. Que é estranho. Porter é o verbo portar ou carregar consigo. A gente também pode usar, nesse caso, para um traço de personalidade, como ela vai falar, qu'il portait une moustache. Il portait une moustache. Moustache é o bigode. Interessante, em português é masculino, o bigode. Em francês é une moustache. Uma bigode. Ah, sim! Elle m'a dit qu'il portait une moustache. Ela me disse que ele portava um bigode, ou que ele tinha um bigode, que ele usava um bigode. Qu'il portait une moustache. E ela vai continuar falando da moustache, do bigode. Qu'il portait une moustache assez drôle. Alors, a senhora disse, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle. Que ele usava, que ele tinha um bigode. Ah oui, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle. Ela me disse que ele usava um bigode bastante engraçado. Assez é um certo nível. Então, assez drôle, bastante engraçado. Até certo nível, engraçado. Ou muito engraçado. Que ele portait une moustache assez drôle. E ela continua. Très longue. Très longue. Muito longo. E aí, importante. Long significa longo. Que é diferente de longue, que é longa. Perceba a diferença de pronúncia. Primeiro, long. Long. Sem G, termina no som on, long, que é longo, e long, long, é feminino, longa. Tá, Felipe, mas peraí, como assim que O bigode é longa. Claro, porque une moustache é feminino, portanto, une moustache assez drôle, engraçada, e très longue. A bigode longa. Essa é a lógica. Ah oui, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle, très longue. E ela continua. Apparemment, c'est devenu sa marque. Apparemment, c'est devenu sa marque. Apparemment é aparentemente. Aparentemente, pelo visto, ao que parece, pelo que a senhora me disse sobre esse pintor, apparemment, c'est devenu. Aqui a gente tem de novo o verbo devenir. Devenir significa se tornar. Como ele vem do verbo venir, que é o verbo vir, verbo de movimento, um dos 15 verbos da casinha, a gente usa o auxiliar être. Então, apparemment, c'est devenu sa marque. Aparentemente, pelo jeito, pelo que a mulher falou, isso se tornou a sua marca. A sua marca. Como a gente fala em português, a sua marca registrada. C'est devenu sa marque. O bigode longo e engraçado se tornou a sua marca registrada. E a amiga ouve isso, ouve que é um pintor com um bigode longo e diz, ben, alors, peut-être qu'elle parlait de Picasso. Alors, peut-être qu'elle parlait de Picasso. Claro, Picasso, Picasso, pintor do século XX, com um bigode engraçado que virou a sua marca, personalidade um pouco excêntrica, um gênio da pintura, claro. Alors, peut-être qu'elle parlait de Picasso. Então, peut-être, talvez, qu'elle parlait de Picasso. Talvez ela falava, ou talvez ela estava falando do Picasso. Pela descrição que você está dando, ela estava falando do Picasso, claro. E a amiga vira para ela, peut-être, e pergunta, mais c'est qui Picasso? C'est qui Picasso? A amiga não pegou a referência do século XX. Então ela diz, peut-être, talvez, mas c'est qui Picasso? Quem é o Picasso? Quem é esse Picasso? C'est qui Picasso? Ou seja, a amiga não sabia quem era o Picasso. Ela pergunta, c'est qui Picasso? Quem que é esse tal de Picasso? E a amiga vira pra ela, mais non, tu n'as jamais entendu parler de lui? Mais non. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Esse mais non, a gente usa muito o mais non, soa quase como um ben non, se fosse um B, alguma coisa entre os dois. Mais non, que a gente diria como não acredito. Não, peraí, você tá falando sério? Mais non, tu n'as jamais entendu parler de lui. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Você nunca ouviu falar dele? Primeiro, a gente tem a expressão entendre parler. Entendre, que é ouvir. Entendre parler, ouvir falar. Literalmente como no português. Ouvir falar de alguma coisa ou de alguém. Ela pergunta no passado, tu n'as jamais entendu parler de lui? Você nunca ouviu falar de lui, dele, do Picasso? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Mais non, tu n'as jamais entendu parler de lui. E a amiga responde, si. Que interessante. Esse si significa sim, claro. Mas ele é um sim para uma pergunta negativa. Pode parecer complicado, mas não é. Imagina em português, se eu perguntar, você gosta de chocolate? A resposta é sim ou não. Se eu fizer uma pergunta negativa, seria, você não gosta de chocolate? Tipo, como assim? Se eu falar sim, eu posso ficar na dúvida. Sim, você gosta ou não gosta? Se eu falar não, pera, não, você não gosta ou não, você não tá... Em português é confuso. Em francês, a gente tem três opções para perguntas de sim ou não. A gente pode dizer oui ou ouais, que é sim, mais ou menos formal. A gente tem non, que significa não, ponto, acabou. E a gente tem o si, que significa sim para uma pergunta negativa. Então, a amiga perguntou, você não conhece o Picasso? Em francês, se eu disser não, acabou, não tem dúvida, eu não conheço o Picasso. Se eu disser sim, causa dúvida, calma. Sim, você conhece ou você não conhece? Por isso, si significa sim para perguntas negativas. A amiga responde, si, Sim, eu já ouvi falar. Si, j'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. J'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. A gente imagina a cara da amiga quando ela falou isso. J'ai déjà vu, eu já vi, une voiture, eu já vi um carro que porta ou que tem ce nom-là, que tem esse nome. Dá pra acreditar? É isso que a amiga disse. Você nunca ouviu falar do Picasso? Ben, si, j'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Ela não entendeu nada, nem da conversa, nem do que a amiga tá dizendo. Sim, eu já vi um carro, une voiture, feminino, um carro que tem esse nome lá. E pra mostrar que ela não tinha entendido nada mesmo, ela continua. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. A minha tia, ma tante, avait, minha tia, tinha, une grande Picasso, um grande carro, chamado Picasso, um grande Picasso, en fait, na realidade. En fait, ma tante avait une grande Picasso, sim, na real, minha tia tinha um carro desse. Interessante que aqui a gente usa o adjetivo une grande feminino, porque a gente está falando de uma voiture, de um grande carro, que em português é masculino, em francês é feminino. Então, une grande Picasso, a ideia é une grande voiture qui s'appelle Picasso, um grande carro que se chama Picasso. Ela não tinha entendido nada mesmo. Então, sim, eu já ouvi falar desse nome. J'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. E ela continua se afundando profundamente, mas ela a vendu parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Mais elle a vendu parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Mas ela o vendeu, ela vendeu o carro parce qu'elle voulait, porque ela queria, une voiture, um carro plus petite, um carro mais pequeno. Claro, um carro menor. Então, ela tá falando da tia que tinha um carro chamado Picasso, mas ela vendeu o carro, parce qu'elle voulait une voiture plus petite, porque ela queria um carro menor. E a amiga vira pra ela e fala, mais tu rigoles, que é o verbo rigoler, que significa ou brincar, ou rir, sorrir. Então, nesse caso, mais tu rigoles significa, pera, mas você tá brincando. Mais tu rigoles. Você tá brincando com a minha cara, você tá zoando comigo. Mais tu rigoles. A gente usa muito quando a gente ouve ou uma história que não parece verdade, ou nesse caso, a amiga que não sabe quem é o Picasso e pensa que é só um carro. Ela vira pra ela, não, mais tu rigoles. Dis-moi que tu plaisantes. Aqui de novo a gente tem o verbo plaisanter, que é sinônimo de rigoler. Nesse caso, significa brincar, fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Dis-moi que tu plaisantes. Ela diz, me fala, por favor, me fala que tu plaisantes. Me fala que você está brincando. Por favor, me diz que o que você falou sobre Picasso é uma brincadeira, que você não está falando sério, que você acha que Picasso é só um carro. Dis-moi que tu plaisantes. Ela continua com s'il te plaît. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. Frase é, mais tu rigoles. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. Mas você tá brincando, você tá zoando com a minha cara. Me diz que você tá brincando, por favor. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. E a amiga diz, ben, pourquoi? Ela não entendeu nada. Mais pourquoi? C'est à cause de cette voiture. C'est à cause de cette voiture. Mais pourquoi? C'est à cause de cette voiture. A amiga olha pra ela e diz, mais pourquoi? Por quê? C'est à cause de cette voiture. É por causa. C'est à cause de cette voiture. É por causa desse carro. Ela não entendeu nada do que tá acontecendo. Mais pourquoi? C'est à cause de cette voiture. Tu ne l'as jamais vu. Você nunca viu esse carro? Tu ne l'as jamais vu? Ela não tinha entendido nada mesmo. A amiga dela vira pra ela e diz, não, arrête. J'en peux plus. J'en peux plus. Aqui a gente tem arrête. Lembra que é o verbo arrêter, que significa parar. Então, arrête, imperativo. Não, arrête, para, para. Tipo, para com isso, para. J'en peux plus. J'en peux plus. Lembra que peux é poder, verbo pouvoir. J'en peux plus. Eu não posso mais. Ou eu não aguento mais. Para, não, para. Eu não posso mais, eu não aguento mais. Você não sabe quem é o Picasso, você acha que é um carro. J'en peux plus. J'en peux plus é uma expressão que se usa muito na França para dizer eu não aguento mais. Literalmente seria eu não posso mais, eu não aguento mais com isso, eu não aguento mais dessa situação ou dessa conversa. J'en peux plus. Não, acabou. Não aguento mais. J'en peux plus. Coisa que se usa muito na França hoje. E é isso, a amiga se cansou, a gente também não pode continuar com esse diálogo, porque como assim ela não sabia quem era o Picasso? Mas tudo bem. Então vamos só relembrar antes de fazer a leitura de todo o diálogo. Lembra que é uma conversa entre duas amigas. Uma tinha sido abordada por uma senhora que falou durante 10 minutos sem parar, e a amiga depois pergunta pra ela, mas o que, que ela falou? A outra diz, ela não me perguntou nada, ela só falou sem parar, ela falou de um tal Picasso, não sei o que que é. E no fim das contas, a amiga não sabe quem era o Picasso, o pintor. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura de todo o diálogo, que vai ficar bem mais fácil agora. Começando pelo título, claro. Qu'est-ce qu'elle voulait? O que que ela queria? O que que aquela senhora queria? Sobre o que que ela estava falando sem parar durante 10 minutos. Vamos lá. Ben, du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait? Então, Stéphanie, o que que a senhora queria? E a Stéphanie responde. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. C'était comme si elle ne m'écoutait pas. Elle m'a parlé tout le temps pendant 10 minutes. Então ela diz, eu não entendi muito bem o que ela queria. Eu não disse nada durante toda a conversa. Foi como se ela não estivesse me ouvindo. Foi como se ela não me ouvisse. Ela falou o tempo inteiro durante 10 minutos. E a amiga diz, mais c'est bizarre, non? Peut-être elle avait besoin d'attention, ben c'est tout. Et elle parlait de quoi? Mas que estranho, né? Talvez ela precisava de atenção, ela queria atenção, é isso. E ela estava falando do quê? E a Stéphanie responde, elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du XXe siècle qui était célèbre grâce à ses peintures et à sa personnalité excentrique. Ela me falou sem parar de um pintor do século XX, que era famoso por suas pinturas e pela sua personalidade excêntrica, pela sua personalidade diferente. E a amiga diz, mas ela não falou seu nome, mas ela não falou o nome dele, o nome do pintor. Ela não donné plus de détails, ela não deu mais detalhes. E a amiga continua, pendant les années 1900, il a eu beaucoup de peintres avec des traits de personnalité, disons, intéressants. Durante os anos 1900, ou durante o século 20, havia muitos pintores com personalidade, digamos, interessantes. E a amiga diz, ah oui! Elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle, très longue. Apparemment, c'est devenu sa marque. Ah, sim, ela me disse, a senhora me disse, que ele usava um bigode bastante engraçado, muito longo. Aparentemente, pelo visto, isso se tornou a sua marca pessoal. E a amiga diz, ben alors peut-être qu'elle parlait de Picasso. Então, talvez ela falava, ou talvez ela estava falando do Picasso. A amiga diz, peut-être, mas c'est qui Picasso? Pode ser, talvez. Quem é Picasso? Quem é esse tal de Picasso? E a amiga vira pra ela, ben non, tu n'as jamais entendu parler de lui? Não, não acredito, para, você nunca ouviu falar dele? A amiga diz, si, si, resposta afirmativa para uma pergunta negativa, você nunca ouviu falar dele? Ben si, 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 j'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Sim. Eu já vi um carro que tem esse nome. E ela continua. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. Na verdade, a minha tia tinha um carro desse. Mais elle l'a vendu parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Mas ela vendeu o carro, porque ela queria um carro menor. Une voiture plus petite. E a amiga vira pra ela e diz. Non, mais tu rigoles. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. Não, pera, você tá brincando. Me fala que você tá brincando, por favor. E a amiga, sem entender nada, afundada, diz, mais pourquoi? C'est à cause de cette voiture? Tu ne l'as jamais vue? Mais pourquoi? C'est à cause de cette voiture? Por quê? Por causa desse carro? Você nunca ouviu? Você nunca viu esse carro? E a amiga termina com, não, arrête, arrête. J'en peux plus. Arrête, para, chega, acabou. J'en peux plus. Eu não aguento mais. Não dá pra gente continuar essa conversa, a gente se vê em outro momento, já um peu plus. Mas voilà, c'est tout bon. Nesse diálogo, não sei se você reparou, mas a gente viu várias coisas que a gente tem trabalhado nas últimas unidades, de uma forma muito prática, sem focar na parte gramatical, na parte da estrutura, tentando entender no contexto, e eu acho que você conseguiu entender muito bem. O diálogo ficou claro. Você vai ouvir de novo o áudio, como você já se acostumou. A última escuta é muito mais fácil, dá pra entender tudo, é muito legal. Então ouve de novo essa conversa entre as duas amigas, que tem muita informação interessante, embora a amiga não saiba quem é o Picasso. E não esquece de fazer a memorização. Claro, na memorização você vai rever todas essas frases super importantes, muito práticas que a gente viu na aula de hoje. E a gente se vê na próxima aula. Au revoir!
Du coup, Stéphanie, qu'est-ce que la dame voulait? Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation. C'était comme si elle ne m'entendait pas. Elle a parlé tout le temps, pendant 10 minutes. Mais c'est bizarre, non? Peut-être elle avait besoin d'attention, c'est tout. Et elle parlait de quoi? Elle m'a parlé sans arrêt d'un peintre du XXe siècle qui était célèbre grâce à ses peintures et sa personnalité excentrique. Mais elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas donné plus de détails. Pendant les années 1900, il y a eu beaucoup de peintres avec des traits de personnalité, disons, intéressants. Ah oui, elle m'a dit qu'il portait une moustache assez drôle, très longue. Apparemment, c'est devenu sa marque. Alors peut-être qu'elle parlait de Picasso. Peut-être. C'est qui Picasso? Mais non. Tu n'as jamais entendu parler de lui? Si, si. J'ai déjà vu une voiture qui porte ce nom-là. Ma tante avait une grande Picasso, en fait. Mais elle l'a vendue parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Mais tu rigoles! Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît. Pourquoi? C'est à cause de cette voiture? Tu ne l'as jamais vue? Arrête, arrête! J'en peux plus!